podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou o Anthony Ling e hoje converso com André Albuquerque. Nascido em Curitiba, André é empreendedor social e fundador da Terra Nova Regularizações Fundiárias e da Renascer Reassentamento e Desenvolvimento Humano. É advogado formado pela PUC do Paraná e fellow da Ashoka, Instituição de Empreendedorismo Social, e membro da Rede de Empreendedores da Fundação Schwab, representado no Brasil pelo jornal Folha de São Paulo, por meio da Rede Folha de Empreendedores Socioambientais. André trabalha com dissolução de conflitos fundiários e soluções para regularização, reordenamento e urbanização de favelas e assentamentos precários desde 2001. Sejam bem-vindos e obrigado por ouvirem a 22ª edição do nosso podcast.
Bom, André, obrigado por participar do podcast Caos Planejado. Eu queria começar te perguntando, então, se pudesse explicar para os ouvintes rapidamente o que faz a Terra Nova, né, e qual o modelo de negócio de vocês.
A Terra Nova é uma empresa de mediação de conflitos e regularização fundiária. A gente criou em 2001 para atender áreas que estavam sob júdice, né, ameaçadas de serem desocupadas, né, onde a população de baixa renda construiu casas e consolidou essas áreas e vive sob a insegurança da posse, vive sob a ameaça de despejo, né, de desocupação forçada. Então a gente criou uma metodologia para mediar esse conflito entre proprietários particulares e a população, organizando as associações de moradores, fortalecendo as lideranças e promovendo acordos judiciais entre esses proprietários dentro dos processos de reintegração de posse, de forma que cada morador possa pagar sobre o lote que está ocupando uma parcela mensal que cabe dentro da situação socioeconômica, né, da família, uma parcela mensal durante 5, 10 anos, enfim, para indenizar o proprietário pelaquela terra que ele perdeu. E com esse valor a gente faz projeto urbanístico, conduz a aprovação do projeto, enfim, faz todos os estudos até chegar à titulação desse morador no lote que ele já está ocupando.
Entendi. Perguntando um pouco mais sobre a Terra Nova, assim, antes de entrar em regularização fundiária propriamente dita, vocês já tiveram mediações que não deram certo, né? Como é que funciona isso, assim? Como é que surgem essas oportunidades, digamos, de regularização, né? E qual tem sido o sucesso de vocês em concluir essas mediações?
A gente tem tido bastante sucesso nesse tipo de mediação, porque normalmente os proprietários de áreas ocupadas, eles já estão cansados da briga judicial, isso tem custo para eles, e alguns deles não têm nem perspectiva de retomar a área. E mesmo aqueles que têm, o custo de promover uma desocupação é bastante elevado. O proprietário tem que pagar toda a ação da polícia militar e de remoção também das casas, dos escombros, né? Então, isso tudo é muito caro. Então, o proprietário prefere negociar, e o morador também, porque o morador não quer ver perdida toda a sua economia, né? Normalmente, a população de baixa renda tem aquela construção como o único patrimônio, né? Então, a gente consegue essa solução, encontrar um ponto comum nesses interesses para que o morador pague um valor que caiba no bolso dele, né, de uma forma que o proprietário também tenha uma garantia de recebimento, e aí encontrando uma solução que é boa para todas as partes. Hoje a gente tem 27 projetos dessa natureza e uma taxa de sucesso de quase 100% quando a gente inicia essa mediação.
Legal, legal. E então, a gente está falando aqui de ocupações irregulares, né, em terrenos privados, pelo que eu entendi, de famílias de baixa renda, né? E na hora dessa regularização, né, essas famílias, elas estão... Qual que é a disposição ou a possibilidade que eles têm de conseguir arcar com os custos da regularização, como que é a aceitação deles em relação a essa nova realidade?
Bom, a gente faz uma parcela em torno de R$300, R$350, né, para uma família pagar por mês. Isso, vamos dizer assim, é uma parcela mínima, Mas quando a gente encontra famílias assim, que seja comprovadamente frágil, né, do ponto de vista socioeconômico, a gente faz um laudo de avaliação daquela situação e até faz um parcelamento maior. Mas, de um modo geral, uma casa numa favela, em muitos lugares do Brasil, ela vale 70, 100 mil reais. Então, para uma família que às vezes tem uma força de trabalho aí de mais de uma pessoa, né, ela reuniu um recurso para adquirir a propriedade do lote, né, essa possibilidade, ela, quer dizer, isso é factível, né, para essa família. E então a gente tem hoje nos projetos, assim, nos primeiros 3-4 meses, uma adesão aí de 65% das famílias e uma inadimplência, né, de 1,87%, que é uma inadimplência bastante baixa, tendo em vista que a gente não faz análise de crédito, enfim, a gente concede aí a possibilidade de parcelamento para qualquer família que queira aderir dentro do projeto.
Então, só por curiosidade, né, vocês mostraram o case do Jardim Lourdes no documentário que está no Netflix chamado O Novo Capitalismo. A gente vai colocar aí o link depois para os ouvintes, onde o trabalho do Terra Nova conseguiu suspender uma reintegração de posse de uma terra privada ocupada, né? Saberia informar assim, qual é o estado da comunidade hoje, se ela acabou sendo regularizada, o que aconteceu naquele caso que assim, ainda deixou um suspense no final da série?
Bom, em relação a essa série e essa gravação, ela não é um trabalho típico da Terra Nova, né? Porque normalmente a gente atua como mediador mesmo do conflito e não está de lado nenhum dentro desse processo, né? Em 99% dos casos, a gente encontra uma solução pacífica. Nesse caso específico do Jardim Lourdes, o proprietário estava muito revoltado com a população, não quis negociar e a situação das famílias era desesperadora mesmo. Elas estavam prestes, já com data marcada, né, de desocupação. E aí a gente buscou no judiciário uma solução para que o próprio judiciário promovesse ou impedisse essa desocupação e promovesse aí, ou ajudasse nessa conciliação. E foi isso que a gente fez. Então o processo ele não tem um desfecho ainda, né? A gente ainda não conseguiu solucionar esse conflito. Tivemos algumas audiências já de conciliação dentro do judiciário. Enfim, ainda estamos na esperança de conseguir um acordo para que as famílias que já estão lá há mais de 10 anos possam efetivamente pagar ao proprietário uma indenização e adquirir os lotes e ter aquela área toda urbanizada e regularizada.
Uma dúvida que eu tinha a respeito das propriedades, né, que vocês fazem as mediações, qual que é o estado das construções, né, nessas propriedades, né? Porque a gente sabe que essas áreas normalmente são irregulares, né, em terras privadas, mas não necessariamente, né, todas são favelas, né, ou como a gente conhece, né, ou como a gente chama de favelas, né, porque se a gente for ver dados, né, do Ministério de Desenvolvimento Regional, cerca de metade dos imóveis do país tem algum tipo de irregularidade, né? Então, como que você descreveria, né, o estado dessas construções, né, e também o aspecto social ao redor das comunidades que vocês fazem as mediações?
Bem, as áreas que a gente trabalha são áreas típicas de favelas, né, ou assentamentos precários, mas quando a gente fala de favela mesmo, tem aquela característica de construções bastante verticalizadas, com 2-3 pisos, muito adensadas, enfim, construções sem reboco, e com aquelas características de ruas sem asfalto, sem meio-fio, infraestrutura precária, esgotamento sanitário, enfim, essas características que são comuns de a gente encontrar na periferia, principalmente das grandes cidades. Então, assim, a população que mora nesses lugares, às vezes até tem uma condição de comprar uma televisão boa, até um carro, né? Mas é antigo, mas ela não tem condição de morar, né, de comprar sua infraestrutura, né, de ter abastecimento de água, esgoto, muitas vezes distribuição de energia elétrica, são privadas de acesso a essas infraestruturas em função de que elas devem ser implantadas pelo poder público. E elas acabam tendo que esperar a capacidade das concessionárias do poder público implantar. E aí ficam nessa característica, são consolidadas, são todas de alvenaria e tal, mas com uma infraestrutura e uma condição bastante precária dessas construções.
Entendi. E depois do processo de regularização, normalmente o setor público então entra com a infraestrutura, né? Quais são, digamos, os passos seguintes, né, da mediação de vocês?
Olha, quando a gente começou, a gente não inseria valores de infraestrutura nos projetos, onde a gente fazia a mediação para resolver o conflito fundiário, permitindo também que as pessoas pagassem aí o custo de regularização, que é esse custo de levantamento topográfico, elaboração de projeto urbanístico, condução desse projeto urbanístico para aprovação na prefeitura e registro no cartório de registro de imóveis, e até chegar à titulação das famílias. E a gente buscava parcerias aí com o poder público e com as concessionárias, negociava, inclusive apoiando as associações nessas negociações, para que a infraestrutura fosse implantada pelo poder público. Mas isso com o desenvolvimento do trabalho e a dificuldade, né, que a gente encontra hoje de que o poder público implante essas obras de infraestruturas básicas, né? A gente tem buscado inserir o custo de infraestrutura dentro dos projetos. A gente agora, nos projetos futuros, não quer trabalhar sem a previsão de implantação de infraestrutura, porque apesar de que a lei determina que para a REURBS, vamos dizer assim, a responsabilidade pela implantação da infraestrutura é do poder público, né? A REURBS é uma REURB social. Mesmo assim, as prefeituras têm muita dificuldade, as concessionárias, de implantar, e isso acaba comprometendo o desenvolvimento e a aprovação dos projetos. Então, para que isso não aconteça, a gente agora já pensa no projeto com a inserção da infraestrutura, para a gente conseguir viabilizar e melhorar de maneira mais rápida a condição de vida dessas populações que a gente trabalha.
Então, esse ponto que você levantou é interessante, né? Porque existe, digamos, dentro das prefeituras também as próprias iniciativas públicas de regularização fundiária, né? E talvez para um leigo, né, ou para alguém que não acompanha o assunto, a regularização fundiária feita, digamos, por uma entidade privada, parece ser uma coisa diferente, né? Queria te perguntar como que você avalia, digamos, essa responsabilidade, né? Talvez tanto na prática como na lei. E se é diferente, né, uma coisa da outra?
A lei de 2017, que é a lei de regularização fundiária nova, né, que a gente usa, na realidade, no intuito de acelerar a regularização, e tem excelentes mecanismos criados nessa legislação para isso, ela incumbiu ao poder público a regularização fundiária e a implantação da infraestrutura. E isso acabou comprometendo, né, a regularização das áreas mais pobres, né, de REURBS, como eu falei, REURB social, porque o poder público, os municípios não têm capacidade econômica, né, de atender a demanda de regularização em todo o território. Então, o processo se tornou muito lento, quando em alguns lugares até paralisou o processo de regularização de REURBS em função da dificuldade econômica dos municípios. O que a gente está propondo, e a gente tem essa experiência já de 20 anos trabalhando nessa área, é que as próprias populações se cotizem e paguem, né, pela regularização, pela urbanização,
E a valorização que esses ativos, né, que esses imóveis acabam tendo em função desse processo de regularização é muito, muito mais rápida, muito melhor, e o custo disso para a população ele não é tão alto quanto se imagina, quando se pensa assim, em pagamentos de longo prazo. Então, a gente percebe onde a gente trabalha, para os nossos clientes, que ele prefere pagar a infraestrutura e ter garantida as obras, né, no seu bairro, do que ficar esperando aí, sabe-se lá quando, que o poder público entre lá, as concessionárias façam parte delas no processo.
André, para a gente ter uma... você falou, né, na dificuldade dos municípios de seguirem com os projetos de regularização. Para a gente ter uma escala de grandeza, né, e do tamanho desse desafio, né, o quão longe a gente está de conseguir, né, uma regularização dessas comunidades informais? Por acaso elas estão crescendo mais rápido, né, do que a gente tem conseguido regularizar essas comunidades? Né? Qual que é a perspectiva que você vê disso no futuro?
Na realidade, a informalidade cresce mais rápido do que a capacidade do poder público de regularizar e de urbanizar essas áreas. Então, o quadro hoje é de enxugar gelo. Se não houver uma mudança, que é o que a gente está propondo, transferindo essa incumbência da regularização para a própria iniciativa privada, quer dizer, criando mecanismos para que as comunidades resolvam o seu próprio problema, incentivando a iniciativa privada a entrar nesse setor e ajudar nesse processo de regularização, o poder público não vai dar conta e a situação vai ficar cada vez pior. Então, tem que atacar o problema em duas frentes. Primeiro, criar lotes para pobre. Né, criar espaço urbano para a população de baixa renda, porque hoje o mercado imobiliário está todo voltado à classe média alta e não consegue viabilizar, com a legislação que existe, lotes para essa faixa de até 3 salários mínimos. Então, hoje essa população é praticamente empurrada para a informalidade. Quem atende esse mercado é o grileiro, né? Então, o poder público combate a grilagem. E a gente não está dizendo que não deve ser combatido, eu acho que deve tentar inibir esse processo, mas a principal maneira de inibir é concorrer, fazer com que o mercado formal concorra com o mercado informal. Porque o pobre comprar lote formal, se tivesse acesso a esse tipo de produto, né, ele não buscaria o mercado informal. Porque quando ele compra um lote de um grileiro, ele paga caro, paga em poucas prestações, 20, 30 mil reais, às vezes, para ficar numa área de risco ou numa área completamente sem infraestrutura, ainda insegura, né, se vai poder permanecer lá ou não. Então, ele é um produto caro e um produto de alto risco para a população de baixa renda. Então, por que a população busca essa alternativa? Porque não existe, o mercado formal não atende essa população. E dizer que não existe uma lógica econômica que possa resolver esse problema, é claro que existe. Só que precisa se pensar diferente do que tem se pensado até hoje para implantar lotes para baixa renda, lotes regulares para baixa renda. Então, por um lado, atacar o problema produzindo lotes para essa classe, né? E por outro, permitindo que aqueles que já estão em áreas consolidadas, quer dizer, que já construíram suas casas de alvenaria e estão aguardando aí o poder público entrar com a infraestrutura, sabe-se lá quando, né? Essas pessoas, essas famílias poderem resolver seu próprio problema através de uma organização da comunidade, fortalecimento das lideranças, negociação com o poder público em áreas públicas ou com a iniciativa, ou os proprietários em áreas privadas, né? E poder sim, encontrar uma solução econômica para implantar infraestrutura e regularizar as áreas. Essa solução, ela existe. Essa solução já está testada, já está em funcionamento e a gente já provou que é viável. O que a gente precisa agora é ganhar escala, criar mecanismos legais, de antecipação desses recebíveis, securitizar essas carteiras e mostrar para o mercado financeiro que existe aí um potencial impressionante, né, de negócio, né, de geração de negócio, que pode beneficiar todas as partes, principalmente aquele que mais precisa, que é quem está morando nessas favelas em condições precárias.
Não, bem legal, né? Você tocou num ponto que a gente debate muito recorrentemente aqui no podcast, no site, né? Que é essa divisão, digamos, que a gente vê no Brasil entre cidade formal e informal, né? Digamos, as leis e regulamentações que incidem sobre um terreno, né, de uma parte normalmente mais central da cidade, né, da cidade formal, são totalmente descoladas, normalmente, né, da realidade de uma favela ou de uma ocupação irregular, que quando for regularizada ainda não vai estar, né, normalmente de acordo com as regras exigidas na cidade formal. Então, realmente tem que haver um certo equilíbrio, né, uma certa padronização que consiga, né, atender a cidade como um todo sem gerar essas divisões. Né?
É maluco a gente pensar que a maior parte da sociedade está privada de adquirir lotes no mercado formal e que a sociedade se acostumou com isso. Então, quando o loteador, o sistema financeiro que financia a aquisição de lotes, está todo voltado para uma faixa de renda que é a menor, né? Que tem menor quantidade, porque a maior quantidade está fora desse mercado. A própria sociedade cria informalidade. E, às vezes, quando a gente trabalha com regularização fundiária, as pessoas, mas você está querendo regularizar a ocupação irregular, está querendo regularizar a ilegalidade. Mas, na realidade, quem provoca, quem estimula essa irregularidade urbana é a própria sociedade que vira as costas para a maior parte da população que tem que buscar fundo de vale, área de mangue, áreas frágeis ambientalmente para comprar um lote num alto risco de um grileiro que invadiu um determinado lugar e resolveu parcelar para atender essa população e ganhar dinheiro com isso. Então, como combater isso? É mudando a lógica de produção da formalidade. Né? Isso é impossível fazer? Não, isso já está testado. Tem experiências positivas nesse. A gente inspirou uma lei aqui para Nova Lima, aqui no entorno de BH, de Belo Horizonte, uma lei que foi aprovada, inclusive, pela Câmara, exatamente para trabalhar essa lógica e modificar e permitir essa produção de lotes que tem uma parcela que caiba no bolso da população de 1 a 3 salários. Né? Então, isso é possível fazer.
Inclusive, eu acho que, se eu não me engano, tem uma lei federal, né, que tem um tamanho mínimo de lote, de algo, acho que é 125 metros quadrados, algo assim, que também, né, leva a mais uma restrição, né, da acessibilidade de quem vai comprar aqueles lotes.
Na realidade, a informalidade produz lotes de 70 metros, a média nas favelas é 70 metros quadrados, áreas super adensadas, e aí o grileiro sai parcelando isso e ganha uma fortuna explorando esse mercado, né? Eu acho que, assim, deixar o próprio mercado criar mecanismos e pensar em soluções que deixem esse lote mais acessível, e aí pode ser um lote menor em determinadas regiões ou tem determinadas cidades que podem efetivamente ter um lote mínimo de 125 até 200 metros, mas isso depende muito da região. Porque se você quiser um lote de 200 metros quadrados muito próximo dos grandes centros, isso vai sair caro, e aí você expulsa a população para áreas mais periféricas. Então, é essa lógica que tem que estar difundida, né? E quem produz, né, as empresas que trabalham nesse setor, com maior liberdade para criar produtos que não saiam da faixa da condição, né, de renda dessas famílias que precisam morar em algum lugar.
Não, perfeito. E André, você tocou num ponto interessante, né, que realmente, né, algumas pessoas questionam esse tipo de regularização, né? Pô, é uma área irregular, né? Como que você está favorecendo essa ilegalidade, etc. e tal. Então, explica um pouco para os ouvintes que talvez não sejam da área, né? Que tipo de arcabouço legal ou jurídico que permite que isso aconteça, né? Normalmente é feito pela lei de usucapião, por acaso?
Não, essas áreas que têm conflito, né, elas nem cabem a usucapião. Todas as modalidades da usucapião que estão previstas na legislação, elas preveem uma posse mansa e pacífica. Então, nas áreas que têm conflito, já não existe essa posse, porque sempre há oposição do proprietário em relação à ocupação. Isso descarta a possibilidade da aplicação da usucapião como uma forma de aquisição dessa população que vive nessas áreas de conflito. Então, a gente desenvolveu um mecanismo através de solução desse conflito, através da desapropriação judicial, que está prevista no Código Civil, e também foi considerada como um instrumento de regularização fundiária na nova lei de regularização. Ela prevê para aplicação desse mecanismo desapropriatório que a posse seja interrupta, de boa fé, de considerável número de pessoas, e que o juiz considere ali que o que foi implantado naquele local seja de interesse social e econômico relevante. Então, esse mecanismo de desapropriação judicial é muito pouco usado ainda pelo judiciário, mas ele serve exatamente para isso. Quando o juiz entende que aquela área está consolidada, ele transforma aquele bem numa indenização devido ao proprietário, e aí os possuidores, pagando o preço dessa indenização, eles passam a ter um registro originário em nome deles. Então, é como se fosse uma usucapião, mas é uma usucapião onerosa, onde a pessoa precisa pagar a indenização para poder ascender ao título de propriedade. Essa modalidade, ela prevê o pagamento de uma indenização, isso quando existe conflito na área, né? Se você tem uma área particular que o proprietário abandonou e não tem conflito, mesmo assim você precisa, para implantar uma reúrbe ali, você precisa fazer um projeto urbanístico, fazer todos os levantamentos, conduzir a aprovação desse projeto, vai ter infraestrutura para implantar, então você vai ter que fazer um estudo de qual é a infraestrutura que falta e fazer orçamentos e até cobrar por essa infraestrutura, quer dizer, ratear esse custo da infraestrutura para as pessoas que estão morando ali. E o que a gente observa é que a população prefere assumir esse custo, porque a gente mostra que não é um custo absurdo. Hoje, um lote, eventualmente numa favela, a infraestrutura que está faltando pode custar 10, 15 mil reais para cada família, que se financiado isso em 10, 15 anos, né, isso pode ser acessível e o valor que vai agregar naquele ativo, na qualidade de vida e tal, faz com que a pessoa até prefira pagar, né? Claro que tem que ser uma parcela que caiba no bolso da pessoa, da família. Mas ela se junta lá e paga 200, 250 reais por mês durante 15 anos e tem asfalto, meio fio, o saneamento básico e sai completamente da condição de carência que ela está hoje. Então, eu estou cada vez mais convencido que é o próprio mercado que vai resolver isso. É a própria organização da população, discussão do processo, empoderamento dessa população para encontrar a solução por seus próprios meios, e aí né, as empresas, enfim, que trabalham nesse setor vão estar entrando e ajudando essa população a resolver esse problema.
E André, nessas mediações que vocês fazem, né, porque quanto tempo normalmente essas comunidades normalmente estão estabelecidas ali, né? Porque, para quem não conhece, né, o usucapião é, né, um direito que existe no Brasil que, né, ao fazer o uso, né, a permanência sobre uma propriedade por um determinado tempo, né, e aí depende do caso, pode ser 5 anos, 10 anos, né, sem que haja, né, um conflito, né, uma solicitação do proprietário, a pessoa teria direito, né, a tomar posse daquela propriedade. Então eu fiquei curioso, né, para saber, bom, se existe um paralelo aí ao processo normal de usucapião, né, se são comunidades já estabelecidas nas propriedades, como isso funciona normalmente?
É, a usucapião ela tem que ser posse mansa e pacífica sem oposição. Então, se tiver qualquer tipo de oposição do proprietário, não inicia o prazo de contagem da usucapião e aí você tem aí um impedimento da aplicação desse mecanismo. Então, se não houver oposição, dependendo do tamanho da área, pode ser 5 ou 10 anos para poder cumprir o prazo para ser declarado esse direito da pessoa, né, de ter a posse convertida em propriedade, né? Mas, de qualquer maneira, mesmo que ela obtenha o título de propriedade de forma gratuita ou declarada pela usucapião, para você transformar aquela gleba que foi ocupada em um título individualizado, você precisa de um processo de regularização. Você precisa desmembrar fazer um projeto de parcelamento daquela gleba. Então, isso também tem custo, isso também depende de uma série de ações, né, que hoje é o poder público que deveria fazer isso, né, e que não faz na escala que é necessário, para que pudesse individualizar aquele título para aquela pessoa, para que ela possa ter a matrícula em nome dela. E nas áreas públicas não cabe a usucapião. Então, hoje, a pouca estrutura que os municípios têm para regularizar, eles já vão concentrar nas áreas públicas, porque já não tem a questão de indenização ao proprietário, enfim, é mais rápido, né, fazer regularização na área pública. Mas eu conheço municípios, trabalho com municípios que, mesmo em áreas públicas, a regularização está completamente parada por falta de estrutura, né, de técnicos, de recurso para medir essas áreas, fazer projeto urbanístico, e para aprovar um projeto desse, também demora, né, para que ele se efetive lá num registro de imóveis, né, o parcelamento ser registrado no registro de imóveis. Então, é um processo longo e oneroso para os municípios, né, que tem muita dificuldade de fazer.
É uma pena, né, porque acho que a grande maioria das comunidades informais hoje no Brasil estão em terras públicas, né? Imagino que tem a ver também, né, pelo fato de que os proprietários acabam, né, entrando com processo de reintegração de posse, né, e acabam supervisionando as suas propriedades com mais cautela do que o poder público. Mas, André, eu te perguntei sobre esse tempo de permanência das comunidades, né, e essa, enfim, um eventual comparativo com o usucapião, porque hoje em dia a gente vê com cada vez mais frequência e mais força, né, esse movimento das ocupações, que talvez sejam um pouco diferentes, né, das favelas, no sentido de que são movimentos organizados, né, que tem, digamos, uma data específica para mobilizar um grande número de pessoas e entrar numa propriedade. Muitas vezes buscando, né, esse tipo de regularização ou desapropriação, né, de um proprietário num período de tempo significativamente menor, né, ao que normalmente é visto num processo de usucapião. Então, assim, como que isso eventualmente se relaciona, né, com, ou não se relaciona, né, com o trabalho que vocês fazem, e como que você vê esses movimentos, né, em relação à regularização das comunidades que vocês vêm fazendo?
A gente começou trabalhando especificamente em áreas de conflito, resolvendo através da mediação e da criação de uma indenização ao proprietário, e homologando esses acordos, resolvendo essa questão e regularizando essas áreas. Hoje a gente já está partindo para a regularização de outras áreas particulares que não têm conflito e até de áreas públicas, né? A gente tem solução, entendendo que existe um mercado, né, e existe uma necessidade de que essas populações de baixa renda que estão em áreas particulares sem conflitos ou em áreas públicas, que elas também precisam desse serviço de regularização e também querem pagar por ele. Além do serviço de regularização, ainda muitas delas desejam até pagar pela infraestrutura para poder garantir uma melhora na qualidade de vida, em vez de esperar o poder público, como eu te falei. Mas um projeto como esse, às vezes, demora um ano, dois anos para botar em pé, né? Para poder negociar com todas as partes, conversar com o Ministério Público, com prefeituras, alinhar com o judiciário, né? nessas que dependem de acordos judiciais. Enfim, é um processo que não é simples para se resolver. Mas ao longo desses anos, a gente tem tido êxito e percebe que existe um grande mercado, não só para a Terra Nova continuar expandindo, mas para que outras empresas também se disponham e se lancem nesse mercado para que a gente possa resolver esse problema de uma maneira mais rápida e poder atender essa demanda de regularização que existe hoje.
Não, perfeito. Eu vou ser um pouco advogado do diabo aqui, né? Mas assim, esse trabalho de mediação seria feito com uma comunidade instalada com qualquer período de tempo, né? Porque o exemplo, né, que eu acabei pensando aqui seria assim, bom, um movimento de ocupação que entra numa propriedade, contrata a Terra Nova na semana seguinte para tentar sua regularização imediatamente após, né, uma invasão, né, uma consolidação de uma comunidade numa propriedade, né? E, assim, como que vocês lidariam com isso? Ou se há um critério temporal, né, ou de avaliação de como que foi feita aquela entrada numa propriedade, né, antes de começar o trabalho de vocês?
Não, a gente só trabalha em áreas consolidadas, né, áreas que o judiciário, o próprio Ministério Público ou a prefeitura entende que são áreas passíveis de serem regularizadas, que a população já está lá há mais de 5 anos. A própria lei determina que tenha mais de 5 anos, né? E uma favela com 5 anos, ela está toda estruturada já está toda construída, com casa de alvenaria. É muito difícil tirar essas pessoas. E o perfil das pessoas que moram nesses lugares são pessoas empregadas domésticas, assessoristas, pessoas de baixa renda, né, que moram na periferia das cidades, que precisam morar, mas pessoas de bem, que compraram as posses ali, né, porque tinham que morar em algum lugar. Então, são pessoas que querem pagar, que querem ressarcir o proprietário. Muitas delas nem sabiam, quando compraram a posse, que a área foi invadida em algum momento. Enfim, essas pessoas, como eu te falei, são empurradas para esse mercado. Mas são pessoas de bem, que elas querem ressarcir o proprietário. Agora, a gente não trabalha em áreas com ocupação recente, áreas que ainda estão em processo aí de uma liminar, né, sujeitas a uma liminar de reintegração, pelo pouco tempo que tem de ocupação. Esse não é o nosso mercado, né? A gente não nem incentiva a ocupação, né, para depois regularizar. Eu acho que isso é um custo social tão grande que isso efetivamente tem que ser combatido, né? Mas é depois que o poder público ou que a própria sociedade, né, o judiciário, enfim, deixou que aquilo se instalasse e se consolidasse, aí eu acho que já isso já é do senso comum, né, de todos os gestores públicos e de todo mundo que trabalha nesse setor, de que aquilo ali tem que ser regularizado. Né? Então, a gente trabalha nesse tipo de área.
Não, entendi. Eu acho que é importante, né, ir um pouco mais a fundo nessa definição, porque realmente, né, é uma discussão muito corrente, né, no meio do urbanismo, nessa questão da dificuldade de acesso, né, à propriedade urbana. E existem essas sutilezas, né, na interpretação tanto de favelas ou de ocupações, né, e querendo ou não, me parece que esse critério temporal, né, e de consolidação, né, usando o termo que você mencionou, também é um fator significativo, né, no momento em que se decide, digamos, priorizar, né, uma ou outra regularização, que eu acho interessante, né, não sendo da área do direito,
né? Eu acho interessante pensar nisso como urbanista.
Isso a própria lei já está, vamos dizer, é pacífica, né? Sempre trata da possibilidade de regularização dentro de um lapso temporal aí para evitar até que, através da com a expectativa de ser regularizada, você amplie as ocupações, né? Mas, então, nos debates que a gente faz, isso sempre vem à tona, né? Mas o que para mim é claro, que trabalho dentro desse setor há muitos anos, é que o que produz a informalidade é a falta de acesso, né? E aí, quando você conversa com uma pessoa que está morando numa ocupação irregular, sem água, sem energia, tendo que sair no barro toda manhã para trabalhar e, às vezes, gastando 2 horas no transporte público para chegar no seu local de trabalho e tudo, ninguém mora nesses lugares porque quer, né? As pessoas moram nessas condições porque as condições hoje que elas têm para acessar um pedaço de chão para conseguir construir com muita luta a sua casa. Então, eu sempre trago isso no debate porque para que a gente repense nesse modelo, porque isso sai caro para a sociedade, né? Permitir a ocupação ou de alguma maneira incentivá-la pela falta de acesso, né? E depois ter que regularizar, o que sai muito mais caro, né? Porque é muito mais dispendioso regularizar do que produzir lotes.
Não, concordo, né? Eu acho que a nossa prioridade, né, no Caos Planejado, em discutir acessibilidade à moradia, tem tudo a ver com isso. André, chegando agora ao final da nossa conversa, né? Queria só fazer uma última pergunta, né? Para saber assim, bom, quais são os próximos desafios da Terra Nova e que você vê para a expansão, né, da regulação fundiária no Brasil, né? Se você tem algum recado para quem gostaria de empreender, né, nesse tipo de solução, ou de prefeituras que gostariam de avançar nessa pauta, né? E também te deixar à vontade para fazer suas considerações finais e passar a mensagem que você quiser.
O que eu quero dizer assim, que existe o que a gente faz não é fruto de uma experiência já de quase 20 anos trabalhando nesse setor. A lógica econômica a gente já provou que ela existe, que é viável, né? Você conseguir estruturar projetos como esse, inclusive com infraestrutura, com tudo, para a população de baixa renda e financiar para ela pagar todo esse serviço e toda essa infraestrutura num prazo aí de 10, 15, 20 anos, e que isso é viável. A gente tem hoje nas nossas carteiras 1,87% de inadimplência só, né? E a gente não faz análise do crédito, né? Porque a gente regulariza para todos que quiserem regularizar dentro daquela comunidade. E a gente tem uma inadimplência super baixa. Então, a população paga e paga bem, paga direito. E, obviamente, isso acontece porque a gente cria uma solução que é acessível, né, a essa faixa de renda. A gente tem soluções dentro do projeto também para quem é vulnerável, para quem tem mais dificuldade socioeconômica, a gente analisa, a gente cria situações especiais, enfim. O projeto é um projeto social, tanto que a gente tem premiações, tanto dentro do país quanto internacionais, em relação ao impacto social causado por esse projeto, que é bastante positivo, e já tem um reconhecimento de que essa metodologia dá certo, né? Ela é considerada como um dos instrumentos notáveis de intervenção urbana pelo Lincoln Institute, que é uma fundação nos Estados Unidos, que trabalha nessa questão de acesso à terra. Então, hoje os nossos desafios é você trabalhar com a securitização da carteira, quer dizer, você criar um modelo que possa atrair o fundos de investimento para poder antecipar esses recebíveis, ou parte deles, para a implantação da infraestrutura. Você gera uma carteira de 15, 20 anos, mas o ideal é que essa infraestrutura fosse implantada em 3 anos no máximo. Então, esse é o nosso desafio e a gente está, se Deus quiser, vamos conseguir esse ano antecipar esses recursos e começar a demonstrar que existe uma viabilidade nesse tipo de operação para atrair o mercado financeiro para esse tipo de projeto, né? E melhorar aí e aprimorar os marcos regulatórios, né, a própria lei de 2017, para que possa ir criando mecanismos cada vez mais facilitadores para que a própria comunidade possa resolver seu problema sem depender do poder público para isso, né, criando uma condição favorável de mercado para incentivar outras empresas que queiram entrar nesse setor e os bancos para financiar esse tipo de operação. E tenho certeza que esse é um mecanismo que pode ser ampliado e difundido em todo o país, que aceleraria muito a solução desse grave problema, né, de inadequação de moradia, e que isso seria uma grande solução, né, uma solução independente, uma solução que cria um empoderamento dessas comunidades e que pode ser aí replicada em larga escala. E assim, aí a mensagem que eu deixo é isso, né, que a gente tem que pensar numa sociedade mais igualitária, com oportunidades para todos, né, e não querer e mudar esse pensamento de que é o poder público que vai resolver, que tem que atender essa população de baixa renda, porque isso tá incrustado também, né, nos próprios gestores, né, que é o poder público o grande solucionador desses problemas sociais, e na realidade a gente tem que abrir a mente para pensar que as soluções estão dentro do próprio mercado, né. A gente pode transformar tudo isso num bom negócio, num negócio social, num negócio que tenha foco no impacto, mas um bom negócio para todos, para quem compra, para quem opera, para quem produz, né, e para quem vende esse serviço. E isso aumentaria muito a escala de intervenção e traria aí essa população para dentro da formalidade, criando oportunidade para todos.
Muito legal, André. Foi um prazer falar contigo. Para os ouvintes, se eles quiserem te encontrar ou saber mais sobre a Terra Nova, como que eles podem fazer?
Bom, o nosso site é www.grupoterranova.com.br e meu e-mail é andré.albuquerque@grupoterranova.com.br. Podem entrar em contato comigo, enfim, estou aí aberto para discutir sobre essa questão, entrar em debates, seminários, e a gente está propagando esse modelo que a gente tem certeza que pode ajudar muitas pessoas. Isso faz parte da minha missão de vida, né? Melhorar a condição de vida dessas populações e para a gente criar uma sociedade mais justa, mais equânime e que isso traga felicidade para todos.
Esse foi nosso 22º episódio, onde conversamos com André Albuquerque. Você pode encontrar os links para os artigos citados ao longo da conversa na descrição desse podcast. Agora você pode apoiar o Caos Planejado. Visite caosplanejado.com para conferir nosso site e faça uma doação para nos ajudar a levar essa conversa a um número ainda maior de pessoas, com novos conteúdos e em formatos cada vez mais acessíveis. Seja um apoiador premium e tenha acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp, descontos em cursos e eventos, sorteios e muito mais. Nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no nosso próximo episódio.